O que faz uma família muito, muito, muito simples adquirir uma consciência política e transformar a sua fé em ações concretas neste mundo terreno. Vamos conhecer hoje então a história de uma família dos sonhos, uma história muito real e muito amorosa, traçar todo esse percurso que leva à consciência política na prática. Com vocês, a família Gomes Moreira.
Chegamos!
Oh, meu Deus! Mais um podcast.
O Piu da Jeripoca.
Atenção!
Opiniologista Carlos Biagioli.
Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial.
Começa logo!
O Piu da Jeripoca.
Então, gente, vamos começar? Mas eu já vou avisando. No meio vai haver algumas interferências da minha parte, tá bom? Letícia, bora lá.
Olá, dona Marisa, seu Eduardo, quem são vocês?
Bom, eu sou Eduardo José Moreira, paulista, da cidade aqui de Sertãozinho, que é perto de Ribeirão Preto, zona rural, né? Eu sou caçula de 8 irmãos, e aí a situação na lavoura vai ficando difícil, aí a família aos poucos vem vindo aqui para São Paulo, mas aqui na região do ABC, São Caetano do Sul, em 1958. Fiquei até 1964, com 14 anos, eu mudei para Santo André.
Bom, eu sou Maria José, eu sou também do interior, da Alta Paulista, uma cidade chamada Tupã. A gente morava na periferia da periferia da periferia. Então, quando criança, assim, algumas vezes eu fui trabalhar na roça, como boia fria.
Os boias frias, quando tomam umas biritas espantando a tristeza.
Eu comecei como doméstica, 10 anos e meio, eu tirei o meu diploma de quarto ano, que era muito importante naquela época, e dos 7 irmãos eu era mais estudada. Então, quando eu cansava um pouco de lá, ia um pouco trabalhar de boia fria. Meu pai era servente pedreiro, a minha mãe era lavadeira para as famílias ricas ali de Tupã. Mas aliado a isso, minha mãe e meu pai, eles eram alcoólatras, sabe? Minha mãe amava muito a gente, muito, 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 e tudo que ela fazia era por nós. Então, eu cheguei em São Paulo, aliás, o dia que eu fiz 17 anos, 1968. Não tinha noção nenhuma da situação que a gente estava vivendo. Inclusive, o último emprego que eu tive, eu trabalhava com um casal de universitários. Eu era babá da menina. E eles faziam a correria política da época de 68. E eu achava aquilo absurdo. Por que esse pessoal não fica em casa? Por isso que apanha da polícia, entendeu? Eu não conseguia compreender aquilo. Eu não queria vir pra cá. Eu achava isso aqui um horror. Mas eu tinha 17 anos e a minha mãe já tinha vindo. Quando eu cheguei na Estação da Luz, foi uma decepção. Falei, mãe, cadê a luz dessa estação? Peguei meu irmãozinho e saí mandando. Moço, se eu chegar em São Caetano, eu chego na minha casa. Aí fomos para a Rua São Caetano. E depois eu vim para Santo André, né? Que é onde começou, assim, a mudar umas coisas para mim.
Trilogia da Libertação nasceu de um choque espiritual.
Leonardo Boff.
Do encontro espiritual do Cristo crucificado no povo pobre e oprimido.
Eu sempre fui católica. A minha igreja lá no interior era uma igreja muito fechada. Você não ouvia falar de pobres, não ouvia falar, sabe? Não ouvia falar de nada. Eu não quis ir mais porque eu era pobre de maré e eu não tinha nenhuma vez. Fiquei assim muitos anos estudando catequese e não conseguia fazer a primeira comunhão porque eu não tinha roupa adequada para isso. Aí eu fiz uma heresia. Eu peguei, entrei na fila, falei, ninguém vai me proibir de receber receber o meu Cristo. Fiz a minha primeira comunhão, nem minha mãe ficou sabendo. Também fui embora da igreja, não quis ir mais na igreja, porque não me representava. Quando eu cheguei aqui, em Santo André, eu também ficava muito sozinha, porque minha mãe voltou para o interior, porque a situação aqui não era boa. E eu acabei ficando sozinha em Santo André, morando com uma família muito legal. E ela falava assim, Maria, você só fica em casa, vai para a igreja. Fui. E a missa era diferente. Eles estavam falando de preso político, falando de gente que estava sumida, desaparecida. Os padres eram operários, né? E eles estavam por dentro de tudo que estava acontecendo. Falei assim, isso aqui não é igreja, não. Tinha 19 anos. Fui embora. Voltei outro dia. Aí comecei na missa e vendo aquelas coisas diferentes, sabe? O pessoal lia jornal, contava as coisas. Aí um padre me chamou para fazer leitura na missa. Eu fiz a leitura e ele ficou de olho em mim, né? Tinha um barracão onde o pessoal se reunia. Cheguei no barracão e o Eduardo já fazia parte desse grupo. O que eu achei de extraordinário naquela reunião é que o pessoal perguntou meu nome, qual é a sua história. Nossa, aquilo para mim tocou fundo. E cantaram para mim aquelas coisas todas. Aí falaram assim, ah, você precisa conhecer o Edu, é uma pessoa maravilhosa e tal, né? Mas tudo bem, aí eu comecei a participar. Para mim, tudo começou aí, no grupo jovem. Lá onde eu morava, só cantava mesmo as músicas para os santos, essas coisas. Nunca cantava para o pobre, né? Aí eu ouvi essa música que eu vou cantar um pedaço para vocês.
Maravilhoso!
Para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como posso ter sono sossegado se eu pobre passou e os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se eu pobre meu irmão? Eu fechei meu coração, meu amor eu recusei.
Então, isso me chamou a atenção, esse olhar da igreja para os pobres, né?
Essa família a gente teve a honra de conhecer em Santo André por conta do Felipe Gomes Moreira, né? Filho deles. Estudávamos juntos na Escola Livre de Teatro em Santo André. E na nossa casa sempre foi um lugar de passagem, de encontro e de festa. E a gente fazia os nossos saraus e uma vez o Felipe chegou e falou assim, gente, eu quero apresentar meus pais. São pessoas muito especiais que eu gostaria muito que vocês recebessem com muito carinho. E eles cantaram uma música no sarau. E nós nos apaixonamos, fizemos amizade e aí por conta da criação da Universidade Federal do ABC, tivemos que entregar a casa que nós havíamos alugado e esse casal nos ofereceu 2 quartos da casa dele para que nós, eu, minha esposa, meus 3 filhos e mais a prima da minha esposa, ficássemos lá durante 9 meses vivendo com eles, cantando, conversando e vivendo essa maravilha que acompanha dessa família toda de cantadores e principalmente pessoas que amam ajudar, né? Amam estar junto, amam, né?
Então, podem continuar. Muito obrigada pela palhinha.
Então, eu falo para os meus filhos, né, que eu fui a primeira diretora deles. Eu e o Eduardo, porque eu escrevia as pecinhas, né? Isso desde história da Bíblia até histórias políticas. Nós temos, eles como criança, eles têm muitas histórias que eles encenaram para a gente poder fazer conscientização, né? E também foi aí que eu conheci a teologia da liberdade.
Essa teologia só é possível se vocês fizerem essa experiência com o pobre. Não a experiência teórica falando sobre os pobres, mas estando junto deles, sentindo a pele deles, sentindo as angústias deles, sofrendo com eles, se indignando contra essa situação e encontrando o Cristo crucificado neles, que grita por ressurreição.
É um Deus que nos liberta por inteiro, não é um Deus só a nossa alma, não. Deus nos quer livres por inteiro, né?
Dona Maria, vamos ver como Paulo Freire via essa dicotomia entre a terra e o céu.
Eu não posso chegar lá a não ser a partir de cá. Se aqui é exatamente o ponto em que eu me acho para falar de lá, então é daqui que eu parto e não de lá. Eu respeito o direito que ele tem de dicotomizar, mas eu não aceito a dicotomia.
Como eu era um caçula, eu brinquei muito, subia nas árvores, corria lá pelos campos. E mudar aqui para São Paulo nos anos 50 foi muito triste. Ao contrário dela, eu fui trabalhar mais tarde, eu fui trabalhar com 17 anos. Né? Como a Maria também, eu fui de uma família católica que só participava nas festas principais, Natal e Semana Santa e Páscoa. Não havia participação da família, era uma família de muita fé, educou a gente muito na fé, muito temente a Deus, nossa, Deus castigava a Deus. A minha educação era assim, eu fui destinado a ser o que eu era, esse rapaz magrinho de 17 anos, ajudante na indústria metalúrgica aqui em Santo André. Sabia que estudava, você ia ser alguma coisa, mas as nossas condições dava para terminar o primário e trabalhar, para ajudar na casa. Daí eu estudei Senai, me formei em desenho mecânico, fui retificador, fui torneiro mecânico. Aí passou uma pessoa, um jovem, que hoje é meu compadre, procurando jovens para fazer teatro, que ia ter uma peça para o Natal, lá na igreja. Eu com uma vergonha lá no meu cantinho, e eu vi que eles convidaram meus dois irmãos mais velhos. Eles não toparam, não. Quando esse meu compadre ia saindo, ele deu um estalo, ele me viu.
Aí você aí?
Que era eu. Aí eu fui. E a peça falava de um povo na encenação que se libertava de correntes.
Que ano que era?
1968. 68, que seria final de 68 para 69, na realidade. Quando pegava o pessoal prendia, né? Então eles acharam por bem não arriscar com esses jovens, não. Aí me recuei de novo. Mas aí o pessoal que é da JOC, Juventude Operária Católica, é um movimento que trabalha com jovens trabalhadores, com a conscientização, assim que eles mapeiam onde estão os jovens, eles continuam acompanhando. Alguém veio me visitar e falou, vamos lá participar com a gente, tem um grupo de jovens.
No engajamento político de vocês, o que vocês têm a dizer para os jovens de hoje? Principalmente esses que dizem que não ligam muito para a política.
Como o Eduardo mesmo sempre costuma dizer, nós não nascemos prontos. É como eu disse para você, eu vim de lá, ó, foi preso fulano.
Bem feito, quem mandou?
Né? Por quê? Porque eu não conhecia a história, eu não tinha consciência do que estava acontecendo, a consciência real, e ela veio depois, né? Que aquele ano que eu estive na igreja, achei horrível, eu tive ataque de riso e fui embora. No outro ano, era eu quem estava lá fazendo teatro de sombras, mostrando a realidade que estava acontecendo. Quem é Jesus Cristo? Para nós que éramos católicos, né? Cristãos, que atitude ele tomaria diante disso? E foi isso que a gente aprendeu, a ler a Bíblia nos dias de hoje.
A Teologia da Libertação nasceu ouvindo o grito dos oprimidos.
É quem sabe conversar com quem está em dúvida. É conscientização. Eu penso que é isso. Porque não dá para criticar também duramente quem está chutando o pau da barraca, sabe, que não está nem aí. É falta de consciência mesmo.
Tem muita gente errada. Tem muita gente brincando com o poder. Tem gente abusando do poder. Se você não ficar atento, você já começa a sair da base, entendeu? Como ficar lá no pedestal. Então é sedutor. Nossa, eu vi aquelas manifestações dos jovens estudantes de 68 lá na França, eu ficava com a mesma interrogação da Maria. Nossa, mas que confusão! Que bagunça era aquela? Aí no grupo de jovens, já tinha um pessoal de nível universitário, levava a gente a pensar. E não é uma bagunça, o pessoal está se manifestando. Então, essas coisas para mim eram como dava um estar, eram luzes que se acendia. Aquilo para mim, sabe quando parece que abre a janela? E conforme eu ia me encantando, eu falei, não, eu tenho que contar para os outros jovens, que é aí que nasce a famosa militância. Eu vou ter que fazer o trabalho que fizeram comigo. Sabe que eu descobri que cantar também é uma forma de você se libertar. Uma das últimas que eu descobri foi dançar, que dança também é libertação, né? Então lá se cantava muito e refletia as músicas que cantava. E lá a gente descobriu também que política é uma arte boa. O significado da palavra é isso, né? É você trabalhar para o bem comum. É uma palavra grega e tem significado. Então por isso que eu, quando fala de votar, para mim me dá o maior prazer, porque é o momento de você exercer essa arte de transformar as coisas. É pena que muitas vezes a pessoa que você elege sai fora daquele foco que ela prometeu. Outro método que fizeram com a gente foi igual ela falou, valorizar as pessoas. Valoriza aquela opinião, valoriza aquele ar que ele falou. Então isso fizeram comigo, eu me enriqueci com isso. É ter a paciência de reensinar quantas vezes for necessário. Errou, falou errado, as pessoas nunca serão humilhadas ou corrigidas na hora. Fala, conversa depois, conversa à parte. É um exemplo, ela não me conhecia, que a minha fama chegou primeiro do que eu, por causa desse cuidado, desse método de acolher quem chega, de que quem chega é muito importante. Outra coisa também, a gente participando de teatro, tinha personagens, algumas peças. E aí, como que eu vou falar da realidade? Um dia eu estava no ponto do ônibus, a gente estava fazendo uma peça de teatro e precisava de personagens para a gente trabalhar a cena. Aí eu falei assim, eu vou me desafiar. E era sobre o Padre Cícero, a peça, a Revolução dos Beatos. Eu cheguei no ponto do ônibus com um cabo de vassoura. Olha, eu não comecei a fazer e fiz a minha primeira escultura. Aí a gente começa na hora do almoço, né? Sentar e fazer as coisas. É, mas o que você está fazendo? Ah, quem é esse personagem? Ah, é de uma história tal. E aí, a partir dali, criava uma forma de criar discussão. Aprendi a valorizar as músicas. Percebia que alguém assobiava tal tipo de música, ou eu assobiava e passava cantando tal música. Aí eu pensava, ah, você gosta de tal música? Não, eu aprendi a gostar. Falei, gosto, acho interessante. Nossa, acho bonito, porque a música, ela tem uma mensagem. É pra gente mudar de vida, né? Se a música canta algo negativo, é pra gente não ir para aquele caminho. Então, na roda de conversa, que é assunto de música, eu tocava nesse assunto, na questão da importância da poesia no dizer, né? Depois que passava a roda de conversa, que voltava todo mundo a trabalhar, lá vinha alguém bater na minha máquina. Batia.
Você sabe que eu gostei muito daquilo que você falou, porque eu gosto tanto de rock e eu tenho vergonha de falar. Eu vim do norte, eu gosto tanto de forró e você bateu o pé que gosta de forró, que o forró é bom. Rapaz, eu gosto muito, mas eu não tenho coragem de enfrentar a roda de conversa.
Claro que aquilo ali passava meses até a pessoa mudar, mas a gente não perdia o foco.
É um método de acolhimento, né, seu Eduardo? Eu só quero ler o comentário do Carlos Michelon.
Quem já foi em alguma festa ritual musical na casa deles? Sabe que até ateu, eu, lá canta louvor e sai modificado de tanto amor.
Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada.
Ô Dona Maria, conta pra gente toda essa trajetória que vocês fizeram aí, dentro das festas populares e tudo mais, que acabou desembocando nesse evento que hoje está se tornando no bairro que vocês moram, o Reisado da Família Gomes Moreira.
Essa família se juntou, né, para relembrar, não deixar morrer essa religiosidade que a gente traz consigo, né?
Ah, então fala um pouquinho das memórias de vocês, né, da infância, sobre as festas populares e religiosas, Dona Maria.
É, São Gonçalo, Festa do Divino, Reisado, Festa Junina, sempre junto vinha o forró no interior. E a gente vem pra cidade, quase que quer apagar essas raízes.
Eu acompanhei, assim, algumas festas juninas, o pessoal tinha aqueles mastros feitos com uma vara de eucalipto, toda enfeitada com cipó, as flores, né, cor alaranjada, que era chamado cipó de São João, então era enfeitada essas bandeiras com os três santos, e vinha aquela cantoria, trazendo esse mastro, fincava no chão com cantos, de rezas, depois muita fogueira, festa com doces, licores, era o que eu lembro. E também lembro passando lá pela minha casa, uma vez
assim por ano, umas pessoas com a bandeira do divino, né? A minha mãe acolhia aquela bandeira, levava nos cômodos da casa para abençoar os cômodos, depois dava uma ajuda, né? E também pendurava na bandeira fita com pedidos, né? Aí também a festa de São Gonçalo, eu lembro o pessoal me levando no colo por aqueles campos, a gente ia até um outro vilarejo e lá tinha uma grande barraca onde o pessoal realizava essa dança chamada Dança de São Gonçalo, e aquilo ia noite adentro.
Então, morando na cidade de São Jorge, tinha um grupo de folia de reis que visitava as famílias no final de dezembro, até o dia 6 de janeiro, quando realizavam a grande festa. E recebemos a visita desse grupo em nossa casa algumas vezes. Sempre nos encantou o respeito com que as pessoas se apresentavam, sempre cheios de muita fé. E paralelo a esse grupo, tinha também o grupo de pastorinhas. Era um grupo de crianças que visitavam as casas também, antecedendo o Natal. Os meus filhos, três, participaram desse grupo de pastorinhas. A Folia de Reis tem muitos nomes diferentes. É festa de Santos Reis, é reisado, é Folia de Reis. As pastorinhas também são de origem europeia, trazida pelos jesuítas. Aqui no bairro, algumas pessoas da comunidade, também saudosas dessas festas tradicionais, junto com o padre, que também gostava, a gente começou a fazer uma serenata de Natal e fazer arrecadação de alimentos para os necessitados. E depois fazíamos uma apresentação na igreja, da qual a sua família, Carlos, também participou. Lembra? O Davi era pequeno, acho que tinha 2 aninhos, e entrou na frente do cortejo. Foi muito bonito. Também acabou nascendo no coração do Felipe o desejo de fazer uma cantoria de reis, porque eles tinham aquela lembrança do tempo que eles participavam das pastorinhas. Aí a gente, vamos fazer uma cantoria, que é o que a gente chama isso que a gente faz de cantoria de reis. Então a gente faz uma reunião de amigos, uma para todos aqueles que ainda cultuam essa atividade, né? Aí o Felipe chamou alguns amigos tocadores, quem pôde veio, juntamos alguns vizinhos e fizemos o nosso primeiro ano em 2015, com aproximadamente 15, 20 pessoas. Aí no ano seguinte apareceram mais pessoas, sempre chegando pessoas diferentes, muitos com seus instrumentos, os mais variados, violão, sanfona, rabeca, chequerê, pandeiro, violino, alfaias, tambores, pessoas das mais diferentes religiões e ateus também, pessoas das mais diferentes idades e algumas desconhecidas. É um momento de confraternização que transborda amor e a certeza que precisamos desse aconchego.
Quem não conhece esse casal, entendam que tudo que eles estão falando, eles são. Você vê na ação, no cotidiano e no dia a dia.
No período de chumbo pesadão mesmo, da ditadura, o que a gente fazia? A gente organizava, e o pessoal chamava de bailinho. Teve um período que lá não tinha luz, então usava rádio vitrola, que eles chamavam, a pilha, aí depois chegou a luz, então organizava às vezes no fim de semana, ou cada 15 dias, o famoso bailinho. Vamos fazer cartazes para enfeitar? Ia bolar e fazer esses cartazes, enfeitar com tinta, tipo guache, lápis de cor, em torno do cartaz com frases fortes, tipo um só jovem trabalhador vale mais do que todo o ouro do mundo, quanto mais eu ando, mais eu vejo a estrada, mas se eu não caminho, eu não sou nada, do Vandré, e frases que a gente achava que era tocante e marcante, e ficava e discutia, por que que nós vamos pôr essa frase? Então a conscientização ela trabalha na medida que você também vai descobrindo as verdades.
E eu posso falar que eu sou produto, sou produto desse método, né? Fui acolhida. É escritas em caderno, aí você abre lá, tá seu nome, te valorizando por uma frase que você disse, nossa, aquilo é um motivo de orgulho. Eu já sou produto. Inclusive, da arte, né? Eu acho que eu aprendi muito com o Eduardo a valorizar a música, a valorizar o instrumento.
Ó, presta atenção, é aquela batidinha ali,
Sabe? Valorizar cada instrumento, cada voz. E a gente sempre valorizou muito isso. A gente tem amigo que, dessa época que veio do Ceará e que tinha maior vergonha por ser cearense, por gostar das músicas que eles curtiam lá, né? E a gente cantava junto, o Eduardo tocava junto, cantava, sabe? Para mostrar que a cultura tem valor. Aí a gente namorou 3 anos e meio, demos catequese junto, fizemos muita coisa juntos e a gente, no nosso namoro, uma das coisas que a gente sempre conversou é que a gente não ia casar, eu e Eduardo, e acabou o mundo, nós vamos para a bolha, no mundo lá fora não existe. Não, a gente tinha feito uma caminhada junto, muito tempo, tem muita batalha aí até a gente casar, né? Nós estamos casando com a comunidade, com a sociedade, com tudo que estava acontecendo à nossa volta, que a gente não ia abandonar nada daquilo que a gente sempre fez e que até o Eduardo falava assim:
se um dia a gente tiver que se separar, eu vou ter que ir lá na igreja e falar para todo mundo por que a gente está se separando.
A comunidade participou muito da nossa vida, tanto que agora quando a gente celebrou os 40 anos, nós vimos pessoas que estavam no nosso casamento. Casamos, né? O nosso convite, como que era, Du?
É um trecho do Solano Trindade.
Quando eu tiver bastante pão para minha amada, para meus amigos, aí sim eu vou vestir uma linda gravata colorida e mostrar para todo mundo que gosta de gente engravatada.
Era a abertura do convite. No dia do casamento, casei de calça e camisa, e a igreja toda veio também, todo mundo vestido de calça e camisa. A Maria arrumou um vestido branco, comprou um vestido branco.
Eu sempre fui doméstica e esse ano eu tinha ficado em Campinas. E eu só consegui me liberar do emprego na antivéspera do casamento, na quinta-feira. E eu vinha casar em Santo André. Aí queriam me prestar vestidos caríssimos para eu casar. Só que a minha mãe, meus irmãos, eles estavam morando na favela, lá em Campinas. Então, não sou princesa, eu vou casar com o que eu tiver. Eu e o Eduardo sempre falamos, nós não vamos casar com dívida. Fundo da casa do Eduardo, por ali tinha uma mata. O Eduardo foi lá e colheu o quê?
Cipó de São João.
Cipó de São João para enfeitar a igreja. Eu peguei umas flores para fazer o meu buquê, arrumei um laço e lá fomos nós. Fiz uma casinha branca lá no alto da serra para nós dois morar. Ela fica na barranca do Rio Paraná. O lugar é uma beleza e eu tenho certeza você vai gostar. Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar.
Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão. Quebro meu chapéu na testa para arrematar as coisas do leilão. Satisfeito por levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com meu terno listado, uma flor de lado e meu chapéu na mão. Numa das noites a gente tava cantando essa, fiz essa uma casinha branca no alto. Aí o Felipe começou a chorar. Ah, porque vocês dois ficam cantando que fez uma casinha branca só para os dois morar e eu vou para onde?
Ficou na história. Né? Então, e o Felipe também, ele sempre cantava com a gente com 2 anos, assim, sempre gostou de chegar junto.
Ah, então eu tenho que contar uma história para vocês muito legal. Quer dizer, tinha tudo para ser triste. Fomos todos nós dar o adeus para uma tia muito querida, né, do Felipe, da família da Dona Maria, do seu Eduardo. O Felipe puxa o violão dele, próximo ali de fechar o caixão, e fala para os primos. A tia, quando a gente era criança, o que ela mais gostava de fazer era cantar para a gente. Então, que tal a gente se despedir cantando para ela? E aí cantou essa musiquinha aqui, ó.
Se você no céu conseguir entrar, abre um buraquinho para eu passar. Se você no céu conseguir entrar, abre um buraquinho para eu passar. Aê, aô, aê, aô. Se você do inferno conseguir fugir,
fecha o buraquinho para eu não cair. Se você do inferno conseguir sair, fecha o buraquinho para eu não cair. Aê, aô, aê, aô. Não se ganha o céu com facão e canivete, nem adianta ter o bumbum da Gretchen, o bumbum da Gretchen. Não se ganha o céu com facão e canivete, nem adianta ter o bumbum da Gretchen. Aê, aô, aê, aô, aê, aô, aê, aô.
O Felipe é um cara muito querido. Nossa, imagina só todos os primos, todo mundo lembrando da tia cantando. Que despedida maravilhosa.
A gente cantou muito. Voltando para a questão político-religiosa, né? Conhecer a teologia da libertação foi muito importante para nós.
Então, vocês querem continuar com a teologia da libertação? Busquem os pobres, porque esses são os verdadeiros representantes de Cristo. E na tarde da vida, são aqueles que nos vão julgar. Não são as doutrinas, não são os dogmas, são os pobres, os nossos mestres, nossos doutores.
Acorda, América, chegou a hora de levantar. O sangue dos mártires fez a semente germinar. A gente saiu do nosso conchego, nós saímos de Santo André, nós saímos do Brasil, nós somos da América, né? Nós vamos conhecer a América Latina, vamos conhecer os povos indígenas. Então a gente foi tomando conhecimento através das comunidades eclesiais de base. Aí que a gente foi se descobrir negros, que até então nós não éramos negros, né? Nós éramos moreninhos, né? Eu fui conhecer o movimento negro. Eu já tinha o Felipe pequeno. E foi um padre francês também, o padre Mahon, falou para mim: Maria José, você sabia que você é negra? Eu sei, né? Então, tem um pessoal que está se reunindo. E na época, estava o pessoal do MNU, que fazia grandes reuniões, né? Para discutir a questão da discriminação, que até então, para a gente, pelo menos o que eu havia aprendido na minha vida, é que ser negro já te colocava no patamar abaixo, você não vai chegar a lugar nenhum. Tinha 11 anos e uma pessoa, dona de uma escola de datilografia, ela queria me dar o curso. Foi parteira da minha mãe quando eu nasci. Então, ela percebia que eu tinha um potencial de inteligência, de desenvolvimento. Eu tinha o quarto ano. Então, ela falou: Dona Maria, eu vou dar um curso de datilografia para Zezé. Aí eu falei para minha mãe: mãe, eu não quero. Pra quê que eu vou fazer curso de datilografia? Pra bater as teclas do fogão? Não precisa. Aí a importância das referências negras, né, de sucesso pra gente. Não tinha ninguém. Por isso que hoje eu acho importante as políticas públicas, aquilo que melhora a autoestima, que diz pras meninas negras que elas podem, que elas vão conseguir. Isso é muito importante. Nem a minha mãe rebateu. Era aquilo que o Eduardo falou, é de destino, vai ser doméstica para a vida inteira, né? Eu já tinha os 3, quando eu voltei a fazer o ensino fundamental e ensino médio, e posteriormente fiz Senai também, técnico em vestuário, né? Eu participei de um vestibulinho com 1000 pessoas, e eu fui a 7ª colocada, eu não estou aqui porque eu ganhei nada.
O que são as comunidades eclesiais?
Ela está dentro da teologia da libertação, né? Nós não ficar aí só orando, só louvando e deixando as coisas acontecer do nosso lado, não. É o quê? Você reclamar de um lixão que tá dando bicho na cabeça das crianças ao redor. Isso era motivo de você ser recriminado, você entendeu? E as comunidades eclesiais de base, não, elas trabalham isso. E que nos manda para onde a gente se identifica mais. Você se identifica mais como operário, vai pastorar operário, com a questão do negro, como foi o meu caso, eu assumi essa causa, eu milito até hoje enquanto negra, aquilo me encantou muito, eu falei, é aqui que eu quero ficar, eu vou ficar por aqui, vou procurar o meu povo por aqui. Isso sem é discriminar ninguém, não é uma luta de negro contra branco, é o negro achar o seu lugar. Eu achei meu lugar. E a partir daí, isso me ajudou muito a educar meus filhos dentro dessa cultura. E participo também da Pastoral Afro, que daí já é católica mesmo, né? E segue a CNBB. E hoje a gente vê, as coisas não mudaram muito, mas hoje o pessoal põe mais a boca no trombone, né?
Sim. Todo aquele encantamento que eu descobri, aquele Deus não do destino, mas o Deus que se valoriza enquanto pessoa e que morreu por pessoas. Vamos supor, uma reunião de comunidade eclesial de base. Estamos 5, 6, 10, às vezes, tem vezes que tem 40 pessoas, 20, 30, nos encontros de comunidade. A gente se encontra, reza, canta hinos, canta salmos, né? Reza novamente, mas sempre a comunidade de base lê o Evangelho. A partir da leitura do Evangelho, a gente se pergunta, se nosso Deus é vivo, ele está no meio de nós, cada vez que a gente se reúne, ele está? Gente, mas o que Jesus faria diante desse lixão? A gente vai rezar? Vamos rezar, rezar. Semana que vem, pesquisa de novo, olha, continua os bichos, as moscas. O que a teologia da libertação trata? A Maria Santíssima, Mãe de Jesus, não é qualquer Maria, é Maria de Nazaré. Ela nasceu lá num povoado, uma moça simples, que assumiu a causa do filho e que era muito solidária. Então, diante dessa Maria que a gente conhece, desse Jesus que é capaz de entregar uma vida, a gente vai ficar calado diante desse lixo? Não, nós temos que fazer alguma coisa. Mas olha, tem problema da ditadura, o que a gente vai fazer? Fizemos um abaixo-assinado, acho que foi 1.270 assinaturas na época. Fomos na Câmara, quando leram assim, chegou da cidade de São Jorge, um abaixo-assinado contra o lixão, com 1.260, silenciou o plenário. E só para resumir, nós ganhamos a causa dessa teologia da libertação, que não basta olhar o problema. O que adianta você curar a ferida de alguém que está debaixo dos escombros e não tira essa pessoa debaixo dos escombros? E foi odiada e ainda é muito odiada por muita gente, porque traz consciência, essa consciência de um Deus que exige prática, coisa concreta. Eu cresci ouvindo essa frase.
Fulano é pretinho, mas é tão bom.
Ué, quer dizer que ser negro é ser ruim? Isso até hoje se fala isso.
Nossa, ela é uma negra tão bonita.
Quer dizer que negro é feio? E até hoje se fala isso. Menina, aconteceu o mesmo com a questão do destino. Então, me descobri negro. Sabe que eu tinha negro na família? E negro e índio. Índio, pra mim, era... Não sei, eu não tinha classificação pra índio. Era selvagem. Ah, outra coisa horrível que eu descobri. Parecia que a África, pra mim, era uma fábrica de escravo. Você acredita que nesses anos todos, mesmo depois de adquirir consciência, eu não tinha parado para meditar? Era um povo africano que foi escravizado, não era escravo, ele foi escravizado, mas era engenheiro, arquiteto. Lá tem reis e tem rainhas. Nossa, eu descobri tudo isso. Aquilo também foi encantador. Somos todos lindos, somos bonitos por ser do Oriente, do Ocidente. Nós somos lindos por ser da África, de sair vontade sai gritando pro mundo, a África é um continente, a África também tem rainha, tem engenheiro, tem arquiteto, tem químico, tem lavrador, tem construtor, tem pintores, tem cantores, artistas. Então isso foi maravilhoso, e isso também a gente faz até hoje, que tem muita gente que ainda tá nessa ainda. Todos os dias mata a gente porque é negro, pega, humilha ele lá nos shoppings, né, gente, porque tava, é diferente, é coisa, olha, maravilhoso. Maravilhoso como todo mundo. Quantas vezes matam, espancam doutores porque acham que não é nada, entendeu? É negro, não é nada.
A gente nunca deve deixar de falar mesmo o que foi essa ditadura, porque ela foi tacanha mesmo, foi horrível. É, assim, pelas pequenas coisas que se faziam, né? Os terroristas que estavam presos, torturados, muitas vezes ele estava cuidando da comunidade. Se matava por quem está defendendo a terra, se matava porque está querendo uma luz, está querendo que acabe com o lixão. Você entendeu? Não acabou. A escravidão não acabou. Se depender de mim, sempre vai ser contada. Houve escravidão dessa forma. Foi, mas isso é uma coisa feia. Não, é uma coisa feia que tem que ser contada. Então, e a gente vê como tem uma tendência a se repetir, né?
Então, e o Frei Beto diz que esse Jesus que está na cruz, ele não morreu de gripezinha, não, né? Como diz aí, né? Ele morreu porque ele foi a favor dos menos favorecidos. Ele teve piedade daqueles que não tinham vez nem voz. E foram a força política da época, que era religiosa, que mataram ele.
Já que nós estamos falando em desigualdades sociais, conta pra gente como que no seu tempo de metalúrgico, na época das grandes greves do ABC, se lidava com a questão, por exemplo, das horas extras, com tanta gente desempregada.
Foi assim. Ao longo da história, a gente vê que tem pessoas que vivem para trabalhar e trabalham sem descanso. Isso daí não é normal. O trabalho, na realidade, para mim, e é digno, né? É maravilhoso. Todos trabalham, o médico, o artista, o maquinista, educadores, lavradores, escritores, doméstica, coletores de lixo. E eu me pergunto, não se poderia trabalhar menos horas e abrir mais vaga para os outros trabalhadores? São tantas horas de trabalho e muitas vezes o salário não dá para cobrir as necessidades. Ó, o nosso país chegou a ser campeão de acidente de trabalho. No meu tempo, uma das formas de conquistar direitos eram paralisações, porque era a única forma da gente ser ouvido. Não é que a gente gostava de não trabalhar, entendeu? Muitas vezes a greve era a única saída, né? Olha, eu sei de pessoas que trabalhavam às vezes 12 horas por dia, e o normal era 8 horas. E quando chegava no fim de semana, elas trabalhavam também. E aí eu ficava me perguntando, começava a somar as horas. Quantas horas, todo dia 2 horas um trabalhador, né? Ou no final de semana, 8 horas no sábado, 8 horas no domingo. Aí a gente começou a fazer essa conta e viu que muitas vezes, de cada 10 trabalhadores fazendo essa hora extra, a gente conseguiria fazer com que um outro trabalhador, né, pudesse ter o seu emprego, o seu salário para poder viver e cuidar da sua família. Então, um grupo de jovens da JOC, nos anos 70, fez essa reflexão, somando as horas que cada um fazia extra, né? E aí a gente foi vendo que cada 10 às vezes fazia que um trabalhador tivesse seu emprego, cada 10 que não fizesse hora extra. E tinha outro motivo. Eu sempre fui mal visto, porque eu não gostava muito de fazer hora extra. Mas por esse sentido, é porque eu não gostava de trabalhar? Não, porque além de ser excesso de horário de trabalho, né, tinha essa questão, e as pessoas que estavam sem trabalhar? Então nós tomamos uma decisão. Para a gente também não ficar visto como um mau funcionário, quando nos convidar, a gente faz a hora extra, mas o dinheiro a gente dá para um outro desempregado, e assim a gente fez. Quando era no fim do mês que a gente recebia, a gente procurava saber de alguém que estava desempregado e passava esse dinheiro para eles. E foi uma experiência muito boa, que alimentou a nossa consciência de ter, vamos dizer, do lado cristão ou do lado humano, ter compaixão e piedade e dó do outro, entendeu? E mais que isso, é um direito do outro. Quer dizer, quando eu trabalho a mais, eu tiro o direito do outro ter o seu trabalho, né? Se eu continuasse trabalhando, eu ia levar para o resto da minha vida, até que acabasse com essa questão de hora extra, né? Eu também tive momentos de desemprego. A gente, por conta das lutas, sofria repressões por exigência de melhora de condições de vida. Teve uma época que eu fiquei 1 ano desempregado, aí veio uma pessoa trazer para mim. Falou, olha, eu vim trazer uma contribuição para você, porque eu aprendi com você isso, né? De partilhar a hora extra com quem estava desempregado. E aí eu aceitei o dinheiro e para que esse gesto continuasse a se prolongar.
A Cidade dos Sonhos.
Diante disso tudo, nasce a Cidade dos Sonhos nos anos 90. Eu fazia uns toquinhos coloridos que era para as crianças brincar. Eu gosto muito de madeira. Desde a minha infância, eu brinquei muito com toquinho. Eu nunca pude ter aquele brinquedo, sabe, que monta, que é de casinhas, que vende nas lojas. Eu nunca pude ter aquele dinheiro, nunca deu para comprar. Então, eu juntava toquinhos que eu tinha. Também não tinha tinta, pintava com lápis de cor. Já com meus 14 anos, eu montava algumas metrópoles só de toquinhos. bloquinhos de pé, né? Aí eu comecei a pintar para minhas crianças brincar. Aí eu comecei a fazer algumas casinhas. Diante desse quadro, me deu um estalo. Eu falei assim, nossa, já que eu não posso, no momento, num estalo, transformar essa cidade, esse mundo que a gente vive em algo diferente, digno para que as pessoas tivessem vez, voz. Palito de fósforo, resto de móveis, tecido, espelho, resto de fantasia de carnaval. Então, tudo que eu vou juntando, aí eu pôr no encaixote e ia montando essa cidade. Então, até hoje, ainda ela está em construção. Ainda eu construo coisa para ela. Então, para montar ela, ela cabe num espaço de 2x2. As casinhas, elas cabem na palma da mão. Aquela madeirinha da caixa de fósforo são os telhados das casas.
Mas ela já foi exposta, não foi? Em algum lugar?
Sim. Quando estava se preparando o plebiscito da dívida, também o plebiscito para a mudança da Constituição, na época um pouco da Dilma, naquele período.
Em Santa Catarina, né?
Foi lá no Colégio Santo Inês, em São Paulo. Foi em escolas em Mauá, escolas em Santo André. Fui para Brasília no Fórum Mundial de Educação e Tecnologia.
E seu Eduardo, por que ela é dos sonhos?
Funciona assim, uma cidade onde o começo da vida e a parte amadurecida da vida, para não dizer que é o final, porque a gente não morre nunca, o estatuto da cidade teria que reger isso. Que cada criança que nasce nessa cidade, uma árvore é plantada, para quando ela crescer, você levar e falar, olha, essa árvore tem a idade da sua vida, então você cuida do meio ambiente e cuida dela. E criar um conselho na cidade. Esse conselho tinha representação na cidade do sonho, do idoso e da criança. Todo mês é avaliado se a criança na cidade do sonho está sendo avaliada e se o idoso também. Se não, o governo da cidade é destituído por esse conselho, é o palácio do conselho. As outras categorias foram reivindicando. Ai, a sua cidade não é do sonho não, porque eu quanto jovem eu não sinto que o conselho me defenda. Então, dentro do conselho tem um representante da juventude. Foi passando o tempo, veio adultos. Olha aí lá os adultos, ficamos como? Tem o idoso, o jovem, a criança. Então, também da faixa do meio, também. Então, no Palácio do Conselho tem essas representações. Essa cidade é um sonho, ela vale a vida. Que todo mundo, lá no Estatuto tem isso, vão trabalhar pela vida verdadeira. Então, a cidade é assim. Ela começa com as casas populares. E no quintal das casas tem universidade, faculdade, escola básica, para que todas as crianças tenham direito à educação. E nas cidades, para acabar com essa questão do preconceito, os nomes das universidades são de índios e de negros. E o Palácio do Conselho, dedicado ao Vladimir Herzog, para que nunca mais na face da terra alguém seja morto porque pensou diferente.
Vamos dar uma voltadinha, Paulo Freire?
Quando muito moço, muito jovem, eu fui aos mangues, aos córregos, aos morros do Recife, às zonas rurais de Pernambuco, trabalhar com os camponeses, com as camponesas, com os favelados. Fui até lá movido por uma certa lealdade ao Cristo de quem eu era mais ou menos camarada. Mas o que acontece é que quando eu chego lá, a realidade dura do favelado, a realidade dura do camponês, a negação do seu ser como gente, a tendência àquela adaptação, aquele estado quase inerte diante da negação da liberdade.
E por último, é os prédios. Então, a periferia são prédios. O centro é as casas populares, os conjuntos populares, para que todas as pessoas tenham direito à moradia e à educação, né, e à cultura. E no Estatuto diz também, nessa cidade, todo mundo ganha igual. Desde a pessoa que coleta o lixo até a mais alta autoridade. Por que aquele que coleta o meu lixo não vai ter o que comer antes de dormir essa noite, sendo que ele recolheu o lixo que eu produzi? Então ele vai ter direito. E lá em Brasília eu fui muito questionado, assim, porque passou gente do Brasil todo e de 5 países.
Mas isso daí não é comunismo, não, essa cidade?
Olha, ela é baseada nas tribos indígenas. Lá a criança e o idoso são muito valorizados numa tribo. Quanto mais idade você tem, mais você é valorizado, porque você ali tem sabedoria. E toda a aldeia senta para ouvir o que os idosos religiosos têm para contar de experiência. Então era baseado tudo nisso que foi montado. Aí eu falava para ela assim, mas é moderno? Que modernidade tem numa cidade? Eu falei assim, aí eu mostrava, que eu vou aqui nesse prédio, vou dormir agora, e sabendo que aquele que recolheu o meu lixo, não tem uma casa e nem vai comer essa noite. Se na nossa sociedade é normal, na minha cidade não. E como sonhar não paga nada, aqui eu sonho, né?
Que maravilhoso.
Então, essa cidade também foi apresentada aqui na nossa casa.
Em tempo de eleição.
Né? Convidou os candidatos para virem aqui para discutir em cima dessa cidade.
O que fazer para a nossa cidade de verdade, do dia a dia, se tornar um sonho? É. Tem gente que chora, que fala, eu quero morar nessa cidade. Né? Aí ela é aberta para sugestão. O que poderia ter? Pergunta o que ainda não tem, a gente acrescenta. E também provoca ódio.
Essa droga de índio, quer dar um monte de terra para pro índio.
Foi embora chicano, né? E ao mesmo tempo que uma pessoa veio para lá, Eduardo, eu vim aqui de novo, porque eu vim beber energia na sua cidade antes de dormir. E ela estendeu os braços sobre a cidade e ficou de olhos fechados durante 2 minutos e depois em silêncio foi embora.
Liberdade vem, canta e saúda este novo sol que vem. Eu aprendo todos os dias com os meus 3 filhos, agora com o meu neto.
Eu não tenho aquela ideia, não. Eu já fiz o que tinha que fazer, eu tenho muito para fazer. Eu quero ser igual o velho índio.
Com certeza.
Dar o último suspiro, fazendo as flores brotar, o peixe ter seu direito de crescer, as frutas poderes amadurecer e ser partilhada com todos. Eu tenho desse sonho. E isso eu aprendo com cada pessoa. Que eu não sei, eu sou resultado desse conjunto que somos.
Eu digo
nós.
A mesma coisa, vocês falam das festas aqui, né, que são muito boas, e eu falo da presença de vocês aqui. É um amor muito grande, a gente sente.
Letícia, muito obrigado por você estar cedendo o áudio. Fala aqui pra gente onde que o pessoal pode acompanhar o teu trabalho no Instagram, né? Que foi onde nós tivemos a oportunidade de chorar juntos aqui com essa história maravilhosa. Tamo junto. Acho que essas coisas, esses encontros são importantes para eternizar coisas que precisam ser eternizadas, né?
Eu sou a Letícia Scalise, sou bailarina, artista marcial e tenho uma trajetória acompanhada de perto pelo seu Eduardo e pela Dona Maria. E aí me veio essa ideia, né, de bater esse papo com eles, porque essa história eu acho que tem que chegar aos 4 cantos do mundo. Fiz essa live pelo meu Instagram, @Letícia_Scalise, realmente é de emocionar.
Para nós é muito importante que você compartilhe o conteúdo para que essas ideias ganhem espaço e gerem debate. Se você tem ideias que possam vir a potencializá-lo, o nosso e-mail está na descrição desse episódio, tá bom? Vamos continuar.
Gente, a família inteira!
Lá, 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 lá. Viva a preguiça, viva a malícia que só
gente aqui sabe dizer. Assim dizendo a minha utopia, eu vou levando a vida. Eu vou viver bem melhor, doido pra ver meu sonho teimoso de se realizar.
Beijo!
Muito obrigado, Dona Maria. Muito obrigado, seu Eduardo. Obrigado, Felipe, Carol, Lívia. Obrigado, família Gomes Moreira, por essa história tão linda que, se Deus quiser, ainda vai muito longe e vai gerar muitos frutos. A você, ouvinte da gente, muito obrigado pela presença. Espero que você curta e compartilhe. Semana que vem tem mais. Saravá, Axé, Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti, Evoé, Alauk, Ba, Okcha. Amém. Hashtag fui.
O Piu da Jeripoca.
Atenção!
Opiniologista Carlos Biagioli.
Corintiano Roxo. Historiador de informação. Palhaço. Ator. Escritor. Videomaker. Pai e avô em potencial.
O Piu da Jeripoca.